Um verão e tanto na Globo. Um encontro marcado com gente de todo mundo, até do outro mundo.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, Critérios de Programação. Eu sou o Fábio.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João.
E o tema do nosso episódio é novelas praianas. Você gosta de praia, João?
Ah, eu adoro praia. Inclusive, tô precisando, porque eu já tô muito branco.
Pegar uma corzinha, fazer uma marquinha.
Exato. Você já colocou a sunguinha pra falar das novelas praianas desse episódio?
Ah, já tá aqui. Já tá aqui.
Ah?
Botei a saída de praia, tô aqui bem tropical. Enfim, uma aguinha de coco, que a gente tá a trabalho, então a gente não pode exagerar no álcool, né? Mas tô aqui bem abertura de sol de verão, o suor escorrendo, tá maravilhoso, essa brisa, enfim, tá tudo ótimo. E assim, gente, as novelas brasileiras sempre foram palco para as mais diversas histórias, mas nem só o charme dos atores e os enredos de seus personagens trazem beleza ao que vemos na tela. Os cenários e as paisagens naturais são responsáveis por criar a atmosfera pretendida nas novelas e enchem os olhos dos telespectadores, sobretudo quando são filmadas em praias.
E paisagens naturais, sol e águas transparentes já serviram de cenário para várias novelas. Corpos bronzeados e seminus atraem o público e esquentam tramas tropicais na televisão, aumentando a audiência das emissoras. Então, pensando nisso, listamos algumas das principais novelas que tinham as praias como parte de suas tramas.
Já que o verão está acabando, né? Então vamos aproveitar e falar de verão, praia, sol, enfim, gente. Tá sentindo o cheirinho da maresia? Latino, roda a vinheta! E assim, gente, o foco desse episódio é novelas que tiveram praia, né, no seu, na sua trama principal. Porque se a gente for parar pra pensar, João, quase toda novela tem uma cena de praia, né? Toda novela que se passa no Rio tem que ter uma cena na praia e por aí vai. Então a gente só focou nas novelas que tem a praia como elemento principal das suas tramas, certo? E assim, a gente não vai em ordem cronológica porque senão vai ficar muito complicado.
E você falou aí do Rio até para usar as belezas naturais do Rio de Janeiro, a Praia de Copacabana, né, Búzios. Então eles sempre tinham essas locações até para baratear os custos. Numa época a Globo sempre viajou também para fora, mas geralmente usava essas locações ali com parte dos cenários de suas tramas.
Exatamente. E a gente fez essa listinha aqui e vamos lá, gente. A primeira novela que a gente pensou, e eu acho que essa novela tem assim o verão por excelência na sua trama, pelo que a gente pode perceber, é Sol de Verão.
O calor da vida nas emoções do Sol de Verão.
E não sei se você assistiu, João, o Fragmentos, a novela no Projeto Fragmento. Mas para quem vê a novela, a praia, o sol, o verão, enfim, tem muito destaque nos dois primeiros capítulos. No restante, a gente não vê tanto porque, enfim, pelos acontecimentos, né? A morte do Jardel Filho. Então, não sei se isso afetou também essa coisa do verão carioca, mas, enfim, talvez tenha afetado um pouco. Mas a gente vê nos dois primeiros capítulos que sim, que a proposta era mostrar o verão do Rio de Janeiro daquele ano de 1982, 1983, enfim. E sob o sol de verão carioca de 82, né, a novela contava a história de Raquel, uma mulher que decide abrir mão de um casamento infeliz com Virgílio e partir em busca da sua liberdade. E naquele Rio de Janeiro solar, enfim, conhece e se envolve com o mecânico Heitor, um homem boêmio e bonachão que nunca havia vivido um relacionamento sério. E paralelamente a isso está Abel, um jovem surdo que está em busca de sua mãe e se emprega na oficina de Heitor, conhece Clara, filha de Raquel, e se apaixona por ela. E aquele verão nunca mais foi o mesmo.
Eu não vi só do verão, mas vocês comentaram, acho que você e o Helder, primeiro episódio, né, da temporada.
Exato.
Falando um pouco sobre o projeto Fragmentos. E é como vocês falaram, acho que uma das aberturas que mais retrata, né, o verão, eu acho que é a de Sol de Verão. Né, corpos besuntados, maravilhosos, lindos e perfeitos, como vocês bem explicaram. E é isso, acho que uma pena que a novela não está completa, né? Tem poucos capítulos, mas é isso.
Mas tá, dá para ter um gostinho, dá para ter um gostinho, pelo menos. É isso. Qual é a próxima, João? Qual é a próxima novela solar que a gente tem aí?
Então, a próxima novela solar, inclusive com Sol no nome, né? É Sol Nascente. Novela de 2016, do Walter Negrão, que eu carinhosamente chamo de Sono Nascente, né? Porque...
Ou Sol Dormente, enfim, nossa. Isso. Eu acho que a diferença é que o Sol de Verão já é grande, já é gritante, né? Porque isso. É uma novela que, enfim, padeceu de grandes acontecimentos, enfim, uma novela uma típica novela das sede, né? Mas o que se trata Sol Nascente, para quem não lembra?
A trama de Sol Nascente, elas passavam na fictícia cidade Arraial do Sol Nascente, um local paradisíaco e cercado por belas praias. Ela foi gravada em Ilha Grande e Búzios, no Rio de Janeiro, e a novela contou a história de amor entre Alice, Giovanna Antonelli, e Mário Bruno Galhaço, cada um deles pertencente a uma família de origem internacional. Inclusive, isso causou uma das maiores polêmicas da novela, né? Porque...
É verdade.
Então, Giovanna Antonelli branca, sendo filha de japoneses. De criação, tudo bem, mas assim, não deixou de ser uma coisa estranha de se ver. O Luiz Melo era o pai, também fazendo japonês. Ah, gente, um erro total de escalação.
Ai, gente, nossa, meu Deus. É complicado, gente, é complicado. Tem tanto angu embaixo desse caroço, gente. Vocês devem saber, né? Mas um dia a gente fala sobre isso, né, João?
Não, e só para complementar, eu acho que o resumo dessa novela é tipo assim. Quando a gente vai pra praia, a gente não vai pegar uma cozinha, né? Então, quem nunca deu aquele cochilo, né? Na hora que tá bronzeando, é Sol Nascente.
É oh, cochilo. Meu Deus. Ai, gente, meu Deus. Mas, assim, tem belas cenas do pessoal surfando, aquelas músicas que... Tem isso, né? Tem essa questão. Abertura. O nome que remete, né? Sol Nascente, Japão, o calor, a praia, o verão, enfim. É isso. Mas é uma novela, infelizmente, esquecível, né? Uma pena que a gente até falou isso no episódio da Maldição da Última Novela. É pena que o Walter Negrão tenha encerrado a carreira com essa novela, né? Enfim, acho que... Não sei se é um gênero que ele e o Calmon, por exemplo, se especializaram muito em novelas que se passam em praias, enfim. Não sei se é uma temática que não cabe mais nas novelas, né? Que a gente estava acostumado a ver. Tipo as comédias no horário das sete, que o povo quer matar as comédias. Então, talvez, né? Se tenha sido isso, sim, não sabemos.
E Calmon, como você falou, sempre tem um núcleo da praia, né? Sempre
tem, gente.
Surfistas e tal.
E não só nas novelas, nos filmes também. Enfim, a gente vai falar disso quando chegar no episódio da obra dele. É bem interessante. E a próxima novela que a gente tem na lista tá passando agora, talvez quando esse episódio for ao ar já acabou a novela, que é Mulheres de Areia, né? Tanto as duas versões, a de 73 e a de 93, de Ivani Ribeiro. A novela mostrou a relação entre as gêmeas Ruth e Raquel, né? Vividas por Eva Vilma na versão de 73 e pela Glória Pires em 93. A novela se passava na fictícia cidade de Pontal da Areia, no litoral fluminense. Ruth, a gêmea boa, era prejudicada pela irmã, que armava um plano para se casar com Marcos, personagem do Carlos Zara na primeira versão e do Guilherme Fontes na segunda. Grande amor de Ruth somente para herdar a fortuna do rapaz. As cenas externas da praia eram gravadas em Angra dos Reis e em Tarituba, destacando-se alguns personagens como Tonho da Lua, papel do Marcos Frota no remake do Gianfrancesco Guarnieri no original, que sempre aparecia rodeado pelas esculturas de areia que construía no local. A novela de 93 era gravada em Angra dos Reis, Tarituba, e a versão de 73 era gravada, se não me engano, em Itanhaém, né? em São Paulo, se não me engano. A gente falou disso lá no episódio da Ivani Ribeiro. É aquela coisa, né, João? E falou também, mostrou realmente como é que é o dia a dia numa cidade litorânea, enfim, né? Os negócios que dependem daquele clima, daquele local, aqueles habitantes, enfim, bem interessante também.
E a gente falou também no episódio da Ivani que a novela gravada nas praias, né, como você citou, isso acontece toda novela que geralmente vai para alguma cidadezinha, para alguma localidade. Aumentaram, né, o quantidade de turistas, que sempre aumenta, né? A praia onde foi gravada Mulheres de Areia.
É, aumenta o turismo local, né?
Isso. A questão das esculturas também que chamaram bastante atenção, né? Que acho que era feita na primeira versão pelo próprio ator, né?
Eram feitas pelo Serafim Gonzalez, nas duas versões, ele que fazia as esculturas.
Exato. E realmente é uma novela bem, eu acho, assim, tropical, praiana, de fato.
Exato. E na sequência, qual que a gente tem?
Aí a gente falou de tropical, olha, o gancho.
Olha aí.
É o gancho pra gente falar de o Tropicalente.
Tropicalente, oh, em Luara, o coração da gente. Ai, eu adoro.
E essa abertura é maravilhosa, né? Aquelas imagens enormes, né? O pessoal dançando, aquelas saias, enfim. É, Tropicalente, que é a novela de 94, e do Walter Negrão, que a gente falou agora há pouco, a novela, né, conquistou os telespectadores ao mostrar justamente os encantos do litoral cearense, né? Como eu acabei de falar, né? Na época houve um acordo da Globo com o governo do Ceará para aumentar o turismo local, né? Houve divisão de custos. Com um enorme sucesso, a novela na época, em seu enredo principal, a Silvia Pfeiffer vivia Letícia, uma jovem que sai da casa do pai, um rico empresário, aos 17 anos, para morar com seu grande amor, o pescador Ramiro, interpretado pelo Erson Capri, numa aldeia de pescadores na beira da praia. Após o rapaz passar 3 meses em alto mar, ela acredita que fora abandonada, né, que ele sai, ela pensa que ele abandonou ela, e decide concluir seus estudos no exterior, retornando anos depois para assumir a empresa da família que trabalhava diretamente com a venda dos pescados da comunidade da qual Ramiro era o líder. Que é uma coisa até recorrente também, o Edson Capri sempre faz esse papel assim, né? Que volta ali, que tá naquela cidadezinha, um líder, enfim, que é um personagem que sempre tem na obra do Walter Negrão também. A gente vai falar daqui a pouco que Como a Onda também tinha esse mesmo personagem, né?
É aquela coisa, né? Se você tá abordando uma trama que se passa numa cidade litorânea, né? Tem que ter os pescadores, né? Mulheres de Areia tinha o núcleo dos pescadores. Se eu for parar pra pensar, São Nascente não tinha. Eu não me lembro se tinha, acho que não tinha. E Sol de Verão era no Rio de Janeiro, né? Então não tinha também. Primeiro nas cidades pequenas, né? Sempre tem o núcleo dos pescadores e tal. Mas realmente, Tropicalente foi uma febre. Vendeu. Eu me lembro que vendiam as sandálias com o nome da novela. O Ceará, as praias onde a novela foi gravada, viraram um ponto turístico, enfim. Então deu realmente um up na capital cearense, enfim, que até hoje muita gente vai turistar para conhecer as locações da novela, enfim, marcou. Né, a capital, marcou a cidade de Fortaleza até hoje, né? As cenas da novela também eram gravadas lá, enfim.
Os banhos, né, do personagem Márcio Garcia e da
Carla
Amanda.
Marins fazia Dalila, nossa, gente.
Nossa,
Os passeios nas dunas, enfim, era muito bom. A trilha sonora também que remetia aquele clima, nossa, gente, saudade, saudade. E na sequência, João, a gente tem Da Cor do Pecado, né? Novela de 2004, do João Manuel Carneiro, que a novela, no seu começo, mostrou as belas praias do Maranhão e contava a história de Paco e Preta, vividos por Reinaldo Gianecchini e Thaís Araújo. Passou também a exibir, já no Rio de Janeiro, a Restinga da Marambaia, onde moravam os lutadores da família Sardinha e também os surfistas Sal e Moa, vividos pelo Thiago Martins e pela Aline Moraes. Então a gente tem dois cenários, né? Se bem que na parte do Maranhão não mostrou as praias da capital, mostraram mais a região dos Lençóis. E já no, na parte do Rio de Janeiro, que tinham, a família Sardinha tinha um quiosque na praia, então não, tinha competições de surf. Então normalmente mostravam muitas cenas lá, né? Mais nas praias cariocas. Mas também a gente conta aqui porque realmente um dos núcleos da novela era focado na praia, né? Que era o núcleo da família Sardinha, que era o núcleo mais cômico, mais importante, né? Enfim.
Isso,
Então.
e o quiosque que eles vendiam, né, a famosa sopa da família Sardinha.
Não, a sopa eles tomavam para lutar, para dar aquela
Isso.
força. Eles vendiam os sucos,
Os sucos,
vitaminas e tal.
sanduíches.
Isso. Essas coisas bem natureba, né? Bem light, enfim.
E o melhor que teve muita cena dos atores, né, de Sunguinho, Tucandrado,
Ah,
Tatu Tequini.
nossa. Muito bom. Você, quando vai pra praia, João, você usa sunga ou você usa calção?
Às vezes sunga, às vezes calção. Depende do dia, da praia.
Anda de sunga branca! Anda de sunga branca molhada e fala que, ai, tiraram minha sunga!
É, porque marca de calção não fica legal, né? Marca
É.
de calção não fica legal. Então, marca da sunguinha, cavadinha, beirando o cu, fica boa. Enfim.
Meu
A próxima, João, qual é a próxima novela?
Então, essa sim, né, também tinha. A gente falou agora de surf, né? Essa tinha um surfista no seus principais personagens. A gente tá falando de Top Model, novela de 89. Olha aí, do Antônio Calmon. Novela
Olha
foi
aí.
um ano depois de eu nascer, né? Porque eu nasci em 88, enfim, entregando idade. E contava a história da Duda Pinheiro, uma modelo de sucesso que, ao ser contratada para desfilar os modelos da confecção Covery, entra em contato com os irmãos Kundera, né? Que fizeram muito sucesso na época. Eu esqueci de comentar, né, que a Duda era o papel da Malu Mader. E os irmãos Kundera, que eram os proprietários da confecção, eram o Alex Cécio Tirré, um representante dos IUPs dos anos 80, que nutre uma relação de amor e ódio com a mãe Morgana, papel da inesquecível Eva Todor, e um ciúme doentio do irmão, né? Eles disputavam tudo, né? Que era o Gaspar Nuno Léo Maia, né, que também fez muito sucesso por conta dessa novela. E ele era um ex-hippie representante da geração beatnik dos anos 60. Imagina aquela coisa bem paz e amor, né?
É, por aí.
E ele era um surfista quarentão que morava em frente à praia e cuidava dos filhos adolescentes. A gente já comentou Top Model naquele episódio de novela
Novelas
jovem.
jovens, é.
E os
Novelas jovens. A gente comentou bastante lá. A Barraca do Saldanha. Nossa, todo mundo queria. Nossa, todo mundo queria morar na casa do Gaspar. Enfim. Então, muitas cenas gravadas na Praia da Macumba, se não me engano.
muitas cenas dos personagens. Eu lembro uma da Duda com o Taumaturgo Ferreira, o personagem dele lá na praia. Enfim, os filhos do Gaspar também frequentavam bastante. E cada filho representava, assim, o Antônio Calmon usou para falar dos problemas, né, e dos anseios dos jovens da época.
Enfim, né? Só para concluir, talvez muita gente está perguntando, mas gente, o que é geração Yuppie? O que é geração Beatnik? A geração Yuppie, que era representada através do Alex Kundera, refletia os jovens profissionais entre os 20 e 40 anos de idade, geralmente situação financeira intermediária entre a classe média, a classe alta, enfim, possuíam formação universitária, trabalhavam nas suas profissões de formação e seguem as últimas tendências da moda. E já a geração Beatnik eram representantes que participaram do movimento Beat dos anos 50, no princípio dos anos 60, que subscreveram um estilo de vida antimaterialista na sequência da Segunda Guerra Mundial. Então, geralmente,
É o
o
paz e amor.
mundo. É, por aí. Acho que era o prenúncio da geração hippie que vinha aí nos anos 60.
Eu ando descalço, não preciso de grana e uso colar. Minha roupa é estranha, não vou trabalhar, eu não vou trabalhar. Eu sou hippie, não vou trabalhar. Paz e amor, tudo jóia, coroa.
Exatamente, acho que ele é até um híbrido, né, entre essas duas gerações, enfim. Gente, esse negócio de geração é tão complicado, caraca, eu não sei nem qual geração que eu sou. Enfim, é muito complicado, porque tem geração Y, X, Z, não sei o quê. Nossa, gente, eu fico perdido. Eu fico perdido. A geração, os boomers, enfim, os millennials. Eu tinha lido que eu era um millennial, mas eu também não tenho certeza se eu sou millennial, porque cada fonte diz uma coisa diferente. Enfim. Mas, seguindo a listinha, a gente tem que falar de Porto dos Milagres, né, João? Novela de 2001, de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares. A gente já falou dessa novela lá no episódio do Agnaldo Silva. E é uma novela que foi adaptada, adaptação de duas obras do Jorge Amado, né? Mar Morto e A Descoberta da América pelos Turcos. E se passava na fictícia cidade de Porto dos Milagres, que ficava no Recôncavo Baiano. E no seu enredo principal estava a luta do pescador Guma, vivido pelo Marcos Palmeira, líder dos habitantes da classe econômica inferior, contra os desmandos do prefeito da cidade, Félix Guerreiro, papel do Antônio Fagundes. E para retratar a parte baixa da cidade, próxima ao cais do porto, onde os personagens moravam, foi construída uma cidade cenográfica em Comandatatuba, na Bahia. Então, apesar de não tinha o mar, mostrava mais a realidade dos pescadores, enfim, mas era uma cidade litorânea, né? Então, a gente pode considerar sim uma novela praiana, porque, enfim, não é aquela novela praiana tipo, ah, os jovens vão pra praia e tal, mas tinha o mar, tinha o calor, enfim, uma novela bem de veraneio mesmo.
Do líder, pescadores, entra em atrito com o Félix Guerreiro, enfim. Então
É,
tem
exatamente isso.
ele para melhorar a vida daquelas pessoas, o Félix tenta matar ele, aí depois a gente vai descobrir que eles têm um parentesco, enfim, mas a gente falou tudo no episódio da Agnaldo
É,
Silva.
já falamos tanto já, né? Enfim, já falamos muito. Aí na sequência, o que é que a gente tem, João?
Mais uma novela do Calmon, e
Meu
essa.
Deus, será que o Calmon é o rei das novelas praianas, gente? Mais uma.
Eu acho que sim. E terminou recentemente, né? Que é Corpo Dourado. Corpo Dourado, exibido em 98. E eu falei que terminou recentemente porque acabou de passar no Viva, né? Das reprises do Viva.
Vai entrar esse mês, né, no Globoplay, enfim.
Isso. E a trama se dividia entre duas cidades. Uma era uma cidade rural chamada Marimbá, onde vivia a jovem vaqueira Selena, personagem da Cristiana Oliveira, e a aldeia de pescadores da fictícia Praia dos Amores. É, Selena acaba se apaixonando pelo delegado Chico, papel de Humberto Martins, e atrapalhada lida com outras personagens em seu caminho, como o misterioso fotógrafo Billy Fábio Júnior. E eu lembro de Corpo Dourado que realmente tinha muitas cenas de praia, a gente comentou em algum episódio que inclusive o Zé de Abreu fazia um surfista e nunca aparecia ele surfando.
Pois é, tinha muitas cenas de praia, os jovens, enfim, aquelas famosas cenas de topless da personagem da Daniele Vintes, eram lá na praia, enfim, com aquela tarjona, naquela tarja
Isso.
preta,
Não.
enfim, como esquecer, né?
Vamos esquecer, não. Eu comentei que o Zé de Abreu tinha muita cena dele na praia, mas ele nunca aparecia surfando, né? Que parece que ele não sabia surfar, mas o personagem era surfista, né? Uma coisa. Enfim.
Mas aquela coisa, gente, o ator você pode ser o que você quiser, mas não é preciso você ter habilidade para isso. Primeiro, se você souber segurar a prancha, tá ótimo.
Isso.
Enfim. Gente, já dizia a Glória Pérez, gente, você tem que voar. Se você não voa, não adianta. Tem que ter o brevê para poder ver novela hoje em dia. É faz de conta. É faz de conta, basicamente. E na sequência, João, a gente tem outra novela que também não era essencialmente praiana, mas tinha, né, cenas de mar, enfim, que é Kubanacan. Novela de 2003, de Carlos Lombardi, novela ambientada nos anos 1950, na fictícia Ilha Caribenha de Kubanacan, considerada a República das Bananas, um dos principais pratos do local, inclusive. E esse país, João, sofre com problemas políticos recorrentes, né? Para quem estuda, por exemplo, a história da América Latina, sabe que grande parte dos países desse continente sofria com regimes ditatoriais, né? Quase praticamente todos eles, né? A trama da novela era uma, basicamente era uma sátira política, basicamente. Era uma sátira a países da América Latina. Então mostrava ditadores, golpes militares, e um dos personagens principais da novela era o Esteban, papel do Marcos Pasquim, que vivia na colônia de pescadores de Santiago, onde morava o Marisol, personagem da Daniele Vins, que era casada com o Henrico, que era o papel do Vladimir Prista. A cidade de Santiago foi construída cenograficamente na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, onde foi gravada Da Cor do Pecado. Então, olha só, então já vi que um ambiente propício para gravações de novela, né?
E a Marisol, que você falou, Fábio, ela não gostava daquela vida.
Ela não gostava daquela vida, ela queria ser artista, né? Cantora, ela queria sair de lá, né? Enfim. Ai, gente, a trama de Kubanacan é muito interessante. É assim, apesar de. Mas ela mostrava muito essa realidade dos pescadores, né? Então o Esteban representava os pescadores, tinha um núcleo dos pescadores na cidade, enfim. Eles vão para a cidade grande, enfim, é uma loucura a novela, mas é uma delícia de acompanhar.
Pescador
Oi?
parou. O pescador
Pescador
parou.
parrudo! Olha aí, gente, pelo amor de Deus, tá aí! Ai, ai, Kubanacan, misterioso país del amor.
Você viu, né? Kubanacan completa.
Vi, vi, vi. E para quase todas essas novelas dessa lista estão no Globoplay. Algumas faltam entrar, mas a maioria delas estão no Globoplay. Vi completinha lá, gente, uma delícia. É uma delícia. Vale a pena conferir. A próxima ainda não tá lá, mas muita gente está esperando estrear essa novela, né, João?
Isso, inclusive eu, que eu tinha memória afetiva dessa novela, que minha tia adorava essa novela,
E
que
você
é.
vai assistir? E você vai assistir?
Ah, e aí vamos ver, né? Quando ele tá.
Ai, meu Deus do
O
céu.
Anakin tava lá parado, né? Que eu comecei, acho que eu tava no capítulo 12. Estava, né? Nunca mais.
Foi longe. Se tratar dos teus padrões, está longe.
Pois é.
Foi longe. Faltam 200 e alguma coisa.
Isso. E a próxima é Cara e Coroa, novela de 95. E de quem?
De quem?
Do Antônio Calmon. Gente, é
olha aí, gente, mais uma. Mais uma.
Dessa vez a novela se passava na fictícia Porto do Céu, uma cidade litorânea do Rio de Janeiro, onde vivia Fernanda, personagem da Cristiane Torlone, que começa a novela presa e na cadeia ela conhece Vivi, que também era vivida pela Cristiane Torlone, que foi presa acusada injustamente por um crime que não cometeu. As duas ficam na mesma cela e se surpreendem com a semelhança física entre elas, né? Ao longo dos capítulos a gente vai descobrir o porquê. E a Fernanda acaba sofrendo um derrame e o casal vilão da novela, né? Que são o Mauro e a Heloísa, papéis do Miguel Falabella e da Maite Proença, sequestram a Vivi e obrigam ela a assumir o lugar da Fernanda para se apoderar do dinheiro da família, né, que ela receberia junto com o divórcio. É tipo a usurpadora brasileira, né? A usurpadora brasileira com praia no enredo, com Miguel Falabella de vilão, vilão loiríssimo.
Uhum. Né? Corpos jovens na praia, enfim. Tinha surfista também, enfim. É isso. Cara e Coroa é uma novela muito pedida para reprise, tanto no Viva como para ser disponibilizada no Globoplay. Não sei para qual ela vai primeiro. Eu acho que já era para ela ter vindo há muito tempo. Eu acho que deve ter alguma coisa emperrando a entrada dessa novela, porque só isso explica, enfim. Mas é uma novela que muita gente está esperando para ver. Eu assisti na época, já me lembro que eu gostava. E lembro que eu gostava bastante. Eu não vou te saber detalhar coisas assim, específicas da novela, porque essa novela passou por um período turbulento da minha vida. Mas eu me lembro que eu gostava muito da trilha sonora da novela. Eu citava muito no meu Walkman, a fitinha da trilha internacional, enfim. Eu gostava também de Corpo Dourado, de Cara e Coroa. E na sequência a gente tem outra. Na sequência a gente tem Como Uma Onda, novela do Walter Negrão, mais uma. Eu tô achando que vai ser pau a pau entre Negrão e Calmon aqui nesse episódio. Vai ser pau a pau entre eles dois. Deve ser os autores que mais fizeram novelas praianas, né, na carreira. A novela é de 2004 e se passa numa aldeia de pescadores em Florianópolis, contrastando com a parte da cidade que fica no continente, onde vive Nina, papel da Aline Moraes, a protagonista da história, filha de um grande empresário, o seu noivo, Jorge Junqueira, o JJ, papel do Henrique Castelli, braço direito do sogro nos negócios, e Daniel, primeiro papel do Ricardo Pereira no Brasil, que era um português que entrou de forma clandestina no Brasil após uma armadilha em Portugal e foi empregado como mordomo na casa de Nina. Aí no decorrer da trama, a personagem da Maria Fernanda Cândido, a Lavinha, passou a dominar a história por se tornar líder da cooperativa de pescadores após o desaparecimento do seu marido Amarante, papel do Cadu Moliterno, e lutar contra a JJ, que pretendia construir um resort na aldeia. Tinha esses dois mundos, né? Tinha um mundo, como falar aqui, né? Os personagens que moravam e viviam no continente, né? E os personagens que viviam na ilha, né? Onde ficava essa aldeia dos pescadores e tal. Essa aldeia que tinha influências portuguesas, tanto que, não sei se você lembra, João, ela tinha o nome provisório de Açores, né? Ela tem uma forte influência açoriana, assim, nos figurinos, nas cores e tal, e mostrava esses dois mundos, essas diferenças. Eu não sei, eu não me lembro se tinha surfista, mas lembro que tinha um núcleo de mergulhadores, isso eu lembro bem, que tinha, que era o Sérgio Maroni, que fazia, o Cauã também, o Cauã Raymond fazia também um mergulhador, enfim.
O Cauã era pescador, amigo.
Ah, era pescador? Ah, é mesmo, ele fazia par com a Sharon Menezes, né?
Isso.
Ele fazia par com a Sharon, porque eu confundi, porque eu achei que também era. Desde 2004, 20 anos, pelo amor de Deus. Tem coisas que eu já não tenho, não lembro bem de cabeça. E olha que eu não tô nem olhando o roteiro. Mas basicamente é isso. Eu gostava da novela, mas novelinha das seis, gente. Uma tranquila. Delícia.
Você falou do Maroni, né? O personagem dele sofre um acidente em alto mar, fica paraplégico, aí tem toda aquela fase, né, de adaptação, que eu acho que é até bem, bem legal, assim, do Walter Negrão. A Lavínia, eu lembro de uma cena que eu acho bem marcante, tem algum problema lá, os homens não querem pescar, e ela junta as mulheres e todas as mulheres vão pescar, mostrando que é um trabalho que também pode ser exercido pelas mulheres.
A força feminina, né, enfim. Exato. Nossa, bem... Era bem bacana, gente. Eu acho que já entrou, acho que já tem como uma onda do Globoplay, não tem? Tá aí, ó. Fica a pedida pra vocês. Uma novela gostosinha, gente. Gostosinha, uma novela bem boazinha. Porque só Nascente era chata mesmo. Agora, como uma onda era boa. Eu me lembro que eu gostava. Eu sempre via no fim da tarde. Já não estava mais estudando, já não estava mais na universidade. Já tinha informado, enfim. Já pude voltar a ver minhas novelinhas, enfim, tranquilamente.
Tem Mel Lisboa vivendo uma vida.
Mel Lisboa.
A Lenita, né? Que acho que ela está muito bem no papel. Tem Laura Cardoso vivendo uma das senhorinhas dali da Vila dos Pescadores, que é uma espécie de rezadeira, uma coisa assim do tipo.
Uma espécie de sábia, né? Aquela figura que todo mundo vai recorrer, pedir um conselho. Ela fazia a Francisquinha, né? Que ela era cega, eu me lembro. E foi um belíssimo trabalho da Laura Cardoso, enfim. Nossa, gente, eu adoro Como Uma Onda. Eu só não assisti ainda, porque realmente aparece uma novela que eu quero muito ver e acabo protelando. Mas um dia eu quero maratonar, eu pretendo. Eu gosto muito dessa novela.
Isso. E a abertura, tudo a ver.
Ah, com a abertura. Né? Com a novela, nossa. É a como uma onda no mar. É muito boa. Muito boa. Lá, lá, lá. E na sequência, João, a gente tem outra do Calmon, né? Essa que realmente era bem praiana, mas que foi um flop, né? Infelizmente. Um flop injustiçado.
Boatos que esse podcast disse que ia assistir essa novela quando entrasse no Globoplay, né? Vamos aguardar.
Quem disse isso? Quem disse isso? Eu falei isso? O Jeff.
Jefferson Lima disse que vai assistir, porque ele ama essa novela.
Tá. Porque eu lembro que eu assisti... Na época eu não curtia muito, não. Não curtia muito, não. Eu achava meio chata.
Não, gente, é um horror, enfim.
Opinião sua. Opinião by João Dantas, por favor. Eu disse que a novela é chata. Ele já disse que é um horror.
Mas é horrível.
Então, vai, João, manda, qual é?
A novela é Três Irmãs. É uma novela de 2008, do Calmon, né? Que realmente ele é especialista em novela praiana, impressionante. Desta vez ambientada na fictícia Balneário de Caramirim. Três Irmãs teve uma trama cujo foco era a preservação da natureza local. As personagens centrais são a Alma, personagem da Giovanna Antonelli, a Dora, Cláudia Abreu e a Suzana Carolina Dickmann, que são descendentes de um dos fundadores da cidade e lutavam ao lado de líderes comunitários contra Violeta, personagem da Vera Holtz, com cabelão branco, né?
Foi a primeira novela dela, com cabelo branco, né? Enfim.
Enfim, uma pré... Uma pré aquela.
Uma pré-mag
da Lei do Amor. Ela é uma empresária que tinha como objetivo construir um complexo hoteleiro na Praia Azul, principal ponto de encontro dos surfistas da região. Eu falei que era um horror assim, porque foi uma novela chata, que não tinha muitos atrativos. Eu acho que o atrativo maior era a Giovanna Antonelli, que estava fazendo um papel cômico. E para mim, das Três Irmãs, ela era a melhor. Né? Ela era atrapalhada, enfim. E a novela era isso, né? Falava muito de preservação ambiental, de ecologia, tinha um núcleo de surfistas. O núcleo da praia em si, tinha muitos personagens ali ligados àquela cidadezinha. Mas uma novela... Não deu certo, né? Foi um flop na época, mas... Quem tem...
Nossa,
quem tem?
Gente. Até mafioso tinha nessa novela. Nossa, gente. Meu Deus.
Tinha mafioso, céu. Tinha Valdete com W, que era Regina Duarte, que era um...
Uma coisa meio Mary Poppins da vida, né? Enfim.
Tinha Fantasma, que eu acho que...
Tinha Fantasma, é verdade. Meu Deus. Gente, o Calmon e Negrão bebe muito essa fonte. Como Uma Onda também tinha um negócio de navio fantasma, também tinha isso. Gente do céu, é muito clichê, né? É muito clichê. Por exemplo, filme, é tipo um filme de pirata que sempre tem um navio fantasma, aquela coisa, e bota na praia, bota na novela praiana, enfim. O povo cola, o povo compra. Mas, gente, Três Irmãs era tenebrosa, gente, não dava, não. Era muito ruim, meu Deus. Eu peguei leve, mas, gente, é novela muito ruim.
Mas é horrível.
A gente não pode esquecer do Dudu Azevedo. Que fica manco.
Ai, gente, é verdade. É verdade. E não começava a novela na cadeira de rodas?
Acho que sim.
Ele meio que forçava a personagem da Carol Digma a ficar, continuar com ele, não sei o quê, uma coisa assim do tipo e tal. Aí tinha o fantasma do José Wilker na novela, que era o pai das três irmãs, não sei o quê. A Ana Rosa, que era a sábia da novela, enfim. Ai, gente, é tensa, tensa, tensa. Na sequência, a gente já tem uma novela melhorzinha. Aqui já é boa, gostava, passou recentemente. E foi Flor do Caribe, novela de 2013, escrita pelo Walter Negrão. Mais uma do Negrão. Quem que tá ganhando? Eu não tô confiando que tá ganhando aqui, mas vamos lá. Então, Flor do Caribe teve cenas gravadas em praias do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte. A novela se passava entre belas paisagens na fictícia cidade de Vila dos Ventos. E é nesse local paradisíaco onde explode o amor entre Esther e Cassiano, papéis da Grazi Massafera e do Henrique Castelli. O sentimento cultivado na adolescência, passa a ser colocado à prova quando Alberto, papel do Igor Hickley, melhor amigo de Cassiano, volta ao Brasil e, ressentido por ter sido rejeitado por Esther no passado, passa a atrapalhar o casal. Então ele faz uma armação, porque o Cassiano era aviador, né, João? Então ele faz uma armação, você pega uma encomenda pra mim, não sei o que, um carregamento, nanã, tralalá, e aí manda o cara é preso, capturado por bandidos na América Central, acho que na Nicarágua, se não me engano. Eu acho que na Guatemala, não me lembro bem. Mas era por aí, na América Central. Então fica lá, preso e tal, é dado como morto no Brasil. E aí o Alberto aproveita, começa a seduzir a Esther, casa com ela. Cassiano, depois de anos, né, consegue fugir daquele local, volta pro Brasil pra tentar retomar sua vida, né, ao lado da Esther e tal. E descobre que ela tá casada com o seu melhor amigo. Que ele julgava ser seu melhor amigo, que descobre que foi ele o culpado, responsável por ter caído naquela arapuca onde ele armou e tal. Enfim, eu acho uma novela muito boa. Eu gosto de Flor do Caribe, uma novela gostosinha, realmente. Um banho de belas imagens. Tinha histórias realmente interessantes. Eu acho que aqui no Negrão ainda estava com uma boa criatividade para criar histórias interessantes, né? O que faltou em Sol Nascente, por exemplo. Eu gostei bastante.
Ele falou até no nazismo, né? Que o Sérgio Mambis, que era o avô do Alberto, ele era um nazista, né? Tinha essa
discussão. Uma coisa meio Joseph Mengele, né? Coisa meio baseada naquilo. Mas era bem interessante. Cronologicamente não faz muito sentido. Vamos voar, né, gente? A gente vai voar. Vamos voar!
Mas eu lembro que na época o título provisório era O Caribe Aqui.
O Caribe Aqui, é verdade.
E acho que quando estava passando pelo Caribe, eu passava umas férias em Natal e eu lembro que lá, né, porque minha irmã mora lá, eu sempre vou. Nos jornais tinham muita série de reportagens sobre as praias que foram utilizadas, o artesanato, a cidadezinha, os locais onde foram gravadas, acho que no Porto dos Três Magos teve gravações, Higiene Pabô.
Uhum.
Então foi uma novela que também, né, teve essa questão do governo, né, que usou bastante o turismo local. E é como você falou, uma novela gostosa, tinha uns temas bem interessantes, tinha uma personagem que... Agora eu esqueci quem fazia a atriz, mas queria engravidar, uma coisa assim... Que era um personagem mais velho, que se envolve com um rapaz mais novo.
Daniela Escobar. Era ela com quem era, gente? O par dela. Era o Bruno Gissone. Ele era filho... O afilhado do padre, coisa assim, não lembro bem. Ah, gente, porque passou na pandemia, gente. Então... Eu assisti na pandemia a novela. Em 2013 eu já trabalhava, então não dava pra ver a novela na época. Né, mas tinha uma coisa assim, que o Ailton Graça fazia o ex-padre, não era isso? Que ele casava com não sei quem, gente, é porque eu esqueci. A Rita Guedes, que era meio apaixonada pelo enteado, tinha uma coisa assim também. Era bem interessante, gente, uma novela bem interessante mesmo. Não era aquela historinha batida, sabe? Como Três Irmãs, por exemplo, que era muito estereótipo de proteção da natureza, enfim. Eu já acho que mais legal. Eu curto mais. Nossa, eu tô falando das duas novelas como se o mesmo autor tivesse escrito as duas novelas.
Apresentou Igor Hickley, né? Que foi tipo, uma revelação no ano.
É, porque ele fazia aquele musical Hair no teatro. E lançou ele na televisão. Eu acho que foi uma das únicas novelas que ele fez lá. Depois foi pra Record, tá lá até hoje, né? Eu acho, enfim. É isso. Eu acho bem interessante. Outra novela praiana, né, João? Pelo menos que se passava bastante na praia, no mar, enfim. Vende-se um Véu de Noiva, né? Novela do SBT de 2009, escrita pela tia Iris Bravanel, baseada em Véu de Noiva de Jeanette Claire. E na sua trama, né, tinha... Primeiro, na primeira fase da novela, aquela região do mar, né, tinha muita importância que... A família Baronese, né, tem uma casa na região da Ilha do Profeta, né? Então vão lá o Rubens Baronese, a Eunice, a Maria Célia, a tia Cora, vão passear nessa ilha. E aí a Maria Célia está grávida, ela era casada com o Rubens, e a prima dela era a Eunice, né? E a Eunice é invejosa e ela queria ter a vida da prima. Basicamente não era isso? Basicamente?
Isso, era apaixonada pelo Rubens. E ela arma para tentar matar a Maria Célia, né? Se livrar da Maria Célia e da criança, ela, na hora do parto, né? Arma ali para pegar a criança, a Maria Célia descobre, foge com a criança, tá lá nas pedras, rola nas pedras, mas consegue salvar a filha, entrega para um casal de pescadores, se não me engano, e morre. E aí tem essa coisa, né? O Rubens passa-se os anos, ele está amargurado e está em busca, né, desse filho. É um dos personagens centrais da novela que acaba se apaixonando pela mocinha da segunda fase, que é a Eliana, que é vivida pela Dai Mesquita. E ele tem outro filho, né, que é o Daniel Alvim, se não me engano. E os dois, né, o rapaz que é o filho, que ele não sabe que é o filho, vai disputar a Eliana com o filho dele, né? Os dois irmãos, na verdade.
Os dois irmãos, os dois irmãos. E a Eliana, né, ela decide colocar o véu de noiva dela à venda pela internet, e por conta disso, é assim que ela conhece o como é que é o nome do menino, gente? É o nome do personagem?
Gustavo.
Gustavo, é isso aí.
E o filho é o Daniel, né? O filho
é o Daniel, que é feito pelo... Que é feito pelo Gidu Pinheiro. Isso. Enfim, e é bem interessante. E na segunda fase, essa mesma região tinha uma aldeia de pescadores, né? Onde tinha o Bucaça Cabenguelê, que era o Ulisses Jamba, a família Jamba, né? Que era Ulisses, a Irani, tinha vários pescadores, né? Nessa região.
Tinha um vilão, que era Zé Moreia, vivido pelo Antônio
Petri. Zé Moreia, verdade, que era o Antônio Petri, né? Era?
Isso.
Ai, gente, eu adoro ver o Véu de Noiva, gente. Uma das melhores novelas que eu já vi da vida do SBT.
Acho que o SBT perdeu a chance de reexibir, poder colocar aí à tarde, já que tá mudando essa graça.
Pois é, né? Gente, Eunice Baronese, uma das melhores vilãs que o SBT já fez.
Melhores.
Uma das melhores vilãs, gente. Elaine Cristina tava em estado de graça com esse papel, bronzeada, enfim. Apesar de ser uma vilã, mas ela era solar, debochada, cheia de frases de efeito, mas enfim, era irresistível. Isso. Eu não sei se ela tá no SBT Vídeos, acho que não, acredito que não.
E é uma
novela, não sei se um dia vai, mas é muito boa.
Muito boa. E é uma novela que, se não me engano, acho que 70% dela foi gravada em externas, principalmente no Guarujá, em outras praias. Usaram bastante o Hotel Jequitimá, que é do Grupo Silvio Santos também. O elenco também tá assim, a Helena Cristina é um arraso, a menina que faz a vilã da primeira fase, que é a Samantha Dalsolho, que era ex-Samantha Monteiro, também tá muito boa. Enfim, vale a pena. O capricho de algumas cenas, de algumas cenas.
A gente vê que realmente teve um cuidado ali. Em se tratando de SBT, gente, que basicamente tudo é gravado em cenário, estúdio, aquilo ali é luxo. Aquilo ali é luxo, gente. Pelo amor de Deus. E a gente vai falar mais dessa novela brevemente, quando a gente for fazer o episódio sobre a Tia Iris, né? Porque tem que ter, gente, Tia Iris nesse podcast aqui. Em breve. O João falou que a novela era ambientada no Guarujá, que é uma região do litoral paulista. Algumas locações foram a Praia do Perequê, a Ilha dos Arvoredos, que fica em frente à Praia de Pernambuco, uma casa de campo em Itatiba, no interior de São Paulo. Enfim, basicamente, esses foram os cenários de Vende-se um Véu de Noiva. Outra novela praiana que teve acontecimentos importantíssimos, tal, que se aconteceu numa praia, foi exibida na Record em 2007 e escrita pela Ana Maria Moretson. Tô falando de Luz do Sol. Uma novela boa, né, João? Nossa, gente, eu amava essa novela. Adorava essa novela.
Uma novela excelente, né?
Bem produzida. Maria Moretti, né, amor? Gostosinha, levinha, muito boa.
E uma pena que a Ana Maria Moretti só fez esse trabalho na Record, né? Porque foi contratada naquela fase áurea que a Record tava chamando todo mundo da Globo. Mas pelo menos produziu essa novela que tinha um plot bem interessante, né? Que envolveu o sequestro da...
Exato.
Drica, né?
Exato. Isso. Exatamente.
Era Luma Costa, que era a filha da Luísa Tomé. Ela é sequestrada e fica esse mistério, né? Ela se perde, não, acho que é alguma festa de aniversário, alguma coisa assim do tipo.
É, o ponto de partida da novela é o desaparecimento da Drica, né? É durante o aniversário de 5 anos. Olha só, meu Deus. Quem tem criança em casa, né, sabe que, meu Deus, a gente fica em pânico só de pensar numa possibilidade dessa, né, João? Mas continua.
E a pessoa que tramou isso é da família dela, porque envolveu uma questão de herança, enfim, a gente vai descobrir no decorrer da história. E abandona a menina numa praia, né? A criança é abandonada e é achada pelo pescador Agenor, que é o Leonardo Brice, que é um papel diferente do Leonardo, que na metade da novela começa a ter áreas de vilão, ele é meio misógino. Assim. Então, ele encontra essa menina e passa a criar junto com a mulher dele, a Eliana, que é a Patrícia França, que inclusive ela perdeu um filho, né? É aquela coisa bem novela, né? Tipo, você perde o filho e encontra um criança desaparecido e passa a criá-lo.
Ai, Deus,
né?
Mandou essa criança pra compensar a ausência da menina, tananã, botaram até o nome na menina da falecidinha. Olha só. Olha só, né? Pois é, o Agenor é um pescador, né? E encontra a menina desacordada no meio de uma tempestade, né? Na praia de Saquarema. Então, olha aí a praia como cenário principal da novela. E a praia continua aparecendo na novela, porque ela é criada por uma família de pescadores, né, João? Ela cresce, se torna uma exímia surfista. Eu me lembro muito, realmente, das cenas dela com prancha de surf e tal, que Saquarema é um reduto de surfista, né? E, para ajudar a família, ela vende camarão na praia. Bem caiçara, né? E aí, eu me lembro também que tinha um conflito, né? Ela com o suposto irmão de sangue e tal, que ela era apaixonada por ele ou era ele que era apaixonado por ela? Não me lembro. Aí tinha uma... Meu Deus, a gente é irmão, não pode se envolver, não sei o quê e tal. Não tinha uma trama assim?
Tinha. Ele era apaixonado por ela. Se não me engano, é o personagem do...
Esse nome do ator.
Esqueci o nome agora.
Eu queria Vicente o nome dele, mas eu esqueci o personagem do ator.
Eduardo Pires.
Eduardo Pires. Por onde anda Eduardo Pires? Por onde anda Eduardo Pires? É bonitinho.
E ela se apaixona pelo Bernardo, que é o Thiago Galhaço, né? Sem saber que ele é namorado de Letícia Colinho. Olha o elenco como era bom.
Olha o elenco bom.
O elenco muito bom. E a Drica tem uma irmã mais velha que, quando vai se descobrindo, passa a odiar ela, que era a Isabela, vivida pela Karen Marinho.
Não, enfim. Ela sempre odiou, né? Ela sempre odiou, porque a lembrança da Drica nunca foi... É, sempre estava lá. Então ela se achava preterida em relação à irmã desaparecida. Então ela cresce odiando essa irmã, né? E a Estela, que é a personagem da Luísa Tomé, a mãe da Drica, nunca desistiu de encontrar essa filha. Nunca desistiu. Então essa obstinação, né, em encontrar essa filha acabou até com o casamento dela, né? Porque o pai desistiu. Achou que a gente não vai mais encontrar essa menina. Acabou. Não tem pista. Então o casamento deles meio que desmorona. A família meio que se... não vou dizer que desintegra porque eles continuam juntos, mas meio não tem espaço, vamos dizer assim, na vida da Estela. Até que a Estela reencontra essa filha, descobre que a Rosa é a Drica, na verdade. E aí esse reencontro, né, João, vai desencadear muitas mudanças na novela, vai mudar a vida de muitos personagens, enfim. É uma trama bem interessante que a gente pode até contar no episódio sobre a Ana Maria Moretti, né, que a gente vai ter que falar dessa novela mais detalhadamente e tal. Mas uma novela muito boa, deve estar no Play Plus, acredito eu que deva estar lá.
Exato.
E é isso. Eu fico pensando, novela, gente, novelas tão boas naquela plataforma de bosta da Record, meu Deus do céu.
E a música de abertura, que tem tudo a ver também.
Que é uma regravação, né, do Jorge Vecilo.
A abertura, Luz do Sol. Uma delícia, gente.
Uma delícia, uma delicinha.
Falando desse plot de criança desaparecida, que, assim, não que a novela se passe toda numa praia, mas a praia é muito importante e um anjo caiu do céu, que é a Duda, personagem da Patrícia Pilar, e o marido dela, que é o... Esqueci o nome agora dele, que é o Marcelo Antoni.
Marcelo Antoni. Esse é o nome do personagem, mas era o Marcelo Antoni.
Eles perdem o filho na praia, né? E ela fica com toda aquela questão de culpar ele. O menino desaparece, que é o Kiko, que é o Jonathan Faro. Então ela fica traumatizada, passa por um problema psicológico, toma vários remédios, casamento desmorona. Então, assim, eu lembro que tem muitas cenas nela na praia procurando filho, depois ela vai trabalhar numa ONG. Eu lembrei desse plot da praia de criança desaparecida.
E outra novela praiana que nós vamos falar é uma novela que acredito que o João não tenha assistido, acredito que ele nem tenha se lembrado dessa novela. Você não deve ter assistido, eu não assisti, conheço pouquíssimo dela, mas a gente não podia ter deixado de falar dela, que é uma novela chamada 74.5, Uma Onda no Ar. Novela de 1994, é um argumento do Domingos de Oliveira, e a novela foi uma produção independente, foi produzida pela TV Plus e exibida pela TV Manchete, né? Então, aqui temos o cenário principal da novela, é uma cidade fictícia, paradisíaca, beira-mar, litorânea, no Rio de Janeiro, chamada Pedra da Lua. Nessa cidadezinha há uma rádio, né? A rádio 74.5. Frequência essa, do jornalista Álvaro, papel do Cécio Tirrer, que ele dá uma rádio que irradiava esperança, bom humor, alto astral, sabe? Só vibes, good vibes, né? E o ponto de partida da trama, João, é a chegada de Luísa, protagonista, interpretada pela Letícia Sabatella. Olha o elenco também não é ruim. Temos Cécio, temos Letícia Sabatella. Ela é neta do Álvaro, volta à cidade após sofrer uma forte decepção no casamento com Kaique, vivido pelo Raul Gazola. E ela vai para essa cidade, recomeçar uma nova vida. E aí, o que acontece com Luísa? Ela reencontra Miguel, papel do Ângelo Antônio, que é um ex-namorado que mora num barco e é um guia turístico. É um guia turístico, leva vários turistas para passear na cidade e tal. Tem toda uma trama de uma quadrilha de exploração, de mineração, uma coisa assim e tal, que quer meio que ocupar o espaço da praia, uma coisa assim, as terras daquela cidade, uma coisa assim. E como a novela se passa numa praia, tem vários cenários que remetem, né? Tem uma pousada, tem uma pousada chamada Vila Boa Vida e um bar chamado Só Veneno, que é frequentado pelo núcleo jovem da época e tal. Então, é uma novela, gente, que. Você assistiu, João? 74.5, Uma Onda no Ar? Você viu essa novela? Você tem
Não,
uma lembrança?
mas eu pesquisando, aí eu vi que tinha sido produzida, né? Tinha esse lance de uma rádio, né, no núcleo central.
É, pois é. E foi uma novela que foi um grande fracasso na Manchete. João, essa novela teve o azar de estrear no mesmo dia de A Viagem. Como é que
Não.
você vai concorrer com uma novela que logo em poucos dias já se converteu num grande sucesso? Não tinha como. E aí a novela era uma produção da TV Plus, a Manchete exibia, mas a TV Plus reclamava porque a Manchete toda hora mudava o horário da novela. Então, o que sobrou da novela são chamadas. Tem só um capítulo que eu achei lá. Gente, a imagem tá, a luz tá tão estourada na novela que a gente nem vê a cor da praia. A gente nem vê. Mas só tem chamadas. E a maioria das chamadas que tem lá anunciou a novela no horário das 9h30 da noite. Aí depois tem uma outra chamada que fala novo horário, 7h30 da noite. Aí eu, gente do céu.
O que aconteceu?
Atacaram a Bia no meu barco.
Seu barco? Como?
Se eu e o Miguel não tivéssemos chegado.
Quiseram me matar. Agora eu não sei por quê, seu Álvaro.
O jogo da ambição começa a ficar cada vez mais perigoso.
Meu Deus, qual é o perigo? Eles sabiam que eu não estava lá. Eles não contavam com a Bia. A gente precisa se organizar, Luísa.
74.5, Uma Onda no Ar. Nesta segunda, 9h30 da noite. Rede Manchete. Qualidade em primeiro lugar.
É
Que
porque mudou,
doideira.
né? Mudou o horário, já não estava bem da audiência às 9, mudou para 7. E realmente eu acho que eu lembro, assim, de algumas coisas que eu li que eram nesse horário, das 7h30.
É porque era uma novela solar, né? Então eles queriam que passasse lembra, olha, das 7 para atrair o público jovem, né? Enfim. Eu não assistia porque, gente, Manchete na minha casa era muito ruim, o sinal era muito ruim, ficava
Ah, e aqui também.
chuviscando o tempo todo, era um sofrimento. E a imagem caiu em preto e branco. Eu só fui ver Manchete colorida. Que trocaram antena na época e tal, enfim, melhoraram, enfim. Quando foi em 95, eu vi Tocaia Grande. Aí que eu fui ver Manchete colorida, uma imagem melhor. E vi Chica da Silva depois. Foi as duas únicas coisas que eu vi da Manchete. Mas, enfim, o que eu sabia dessa novela era porque eu lia a revista Contigo na época, toda semana. E aí eu lia todas as novelas, até as que eu não assistia, eu lia tudo, né? Eu sempre fui um leitor muito voraz, né? E aí eu tinha falando sobre essa novela e eu lia. Mas como eu não assistia, eu não entendia muita coisa, mas eu lia. Mas eu sabia que tinha esse elenco bom, tinha um elenco bacana e tal, enfim. E achei bem interessante a escalação, porque Letícia Sabatella, Ângelo Antônio, que já tinham feito novela na Globo e tudo, foram fazer essa novela, enfim. E até atores que a gente achou que começaram na, achava que tinham começado na Globo, mas começaram nessa novela. Uma delas é Karina Barum, começou lá, estreou lá, olha só. Enfim, quem pensa que ela começou como Shirley, Torre de Babel, tá muito enganado. Mas enfim, gente, é uma novela bem esquecida, acho que poucas pessoas viram. João, essa novela teve audiência geral de um ponto. Um ponto.
Não
Tudo bem que tem
foi,
o
não
caso de
foi a
botar
nossa
foguete,
vez.
né? Mas enfim, é uma novela que a gente não tem nem ideia de onde foi parar, enfim. Mas enfim, é uma novela praiana que eu acho que tem que. Já que a novela se passa na cidade balneária, na cidade litorânea, tem que falar dela, né? Enfim, se é sucesso ou fracasso, aí já não é com a gente. E basicamente, né, João? Essas são as novelas praianas. A lista não é muito vasta. A gente esqueceu alguma que a gente devia ter falado? Manda pra gente nos comentários.
Eu acho que a gente esqueceu. Eu não, aí depois eu fiquei pensando em qual que ela se encaixava. Tem outra parte aqui do episódio, né, que a gente vai falar agora. Mas Prova de Amor da Record tem um núcleo na praia, né? A novela.
É, eu acho que ela já encaixa no outro tópico, porque o núcleo principal dela não era. Não era tão praiano assim, né? Mas tinha cenas na praia. Mas tinha muita cena na praia. Enfim, acho que ela se encaixa mais no outro tópico, onde a gente enumerou algumas novelas onde a praia se destaca em determinado momento, né? A novela não era exclusivamente praiana, mas em algum momento ela tem uma importância, né? O João falou de Prova de Amor, né? Que era uma novela do Thiago Santiago, 2005 e tal, uma das primeiras dores de cabeça da Globo nesse século. E, se não me engano, João, o núcleo da praia era o núcleo do Daniel, que era o papel do Marcelo Serrado, que ele tinha uma família que tinha um quiosque na praia, a mãe era a Cláudia Alencar, os irmãos eram o Theo Becker e não lembro quem era o outro
Cláudio
irmão.
Heinrich.
Cláudio Hayres, enfim. E eles tinham um quiosque na praia, uma coisa assim do tipo. E eu me lembro dos personagens da Patrícia França e do. Como é que é o nome dele, gente? Aquele ator que é primo do Felipe Camargo. Que eles eram policiais e jogavam futevôlei na praia. Enfim, Jorge Pontual. Eles eram policiais e tal. E eles apareceu muito em cena de jogar futevôlei na praia. Enfim, nessa parte parece que é bastante.
Da família, eles eram surfistas. Raul Gazola era um ex-surfista, que é o ex-marido dela, depois volta. Filhos, né, que é o Cláudio Telbeck. Então tinha muita cena na praia. Era praticamente o núcleo ali da praia, vendia lá.
Era o núcleo, onde alguns personagens iam, por exemplo, eu me lembro que a personagem da Renata Domingues, por exemplo, vivia lá, sempre frequentava. Ela namorava com um deles também, né? Ela namorava com um deles, se não me engano, enfim.
Era Cláudio Reis.
Então era bem frequente, né, as cenas lá na praia, lembro bem. É, outra novela que também a praia se destaca em algum momento é Vale Tudo, João. Vale Tudo, novela de 81 que vai ganhar um remake aí, em breve. Enfim. E por quê? Gente, a Praia de Copacabana é o local onde a Raquel trabalhava. Ela vendia sanduíche natural nas areias mais famosas do mundo. Então a trama explorou diversos cenários do estilo de vida carioca, mostrando a vida à beira-mar, mergulhos, pedaladas e caminhadas. Tinha um núcleo também Búzios, né? Cenário de cor! Tinha núcleo em Búzios também, onde a Laís e a Cecília tinham uma pousada, onde a maioria dos personagens iam quando queriam espairecer, aquela coisa toda. E a Raquel vendia sanduíche na praia no começo da novela, né? Tanto que é lá, nessa situação onde ela reencontra a Maria de Fátima, que vira a cara pra ela, finge que não conhece a mãe. Sanduíche, você quer sanduíche de frango ou de ricota?
Eu não tinha como sobreviver, comecei a vender sanduíche na praia. E um dia eu tô na praia, encontro Maria de Fátima vira a cara pra mim, porque... Porque, naturalmente, uma moça inteligente, sensível como a Maria de Fátima deve ter ficado chocada de ver a própria mãe vendendo sanduíche na praia, você não acha? Eu não acho, dona Odete. Eu não acho, não acredito que não tenha nenhuma pessoa que ache.
Porque... Espera um pouquinho. Eu, se encontrasse a minha mãe vendendo sanduíche na praia, eu não ia virar a cara pra minha mãe. Eu enterrava a cara inteira na areia.
Peraí, Odete, você não pode...
Fica quieta, nossa mãe era jeca, mas não vendia sanduíche na praia.
E é isso. É nesse momento a praia fica, tem essa importância na novela. E se a gente for parar pra pensar, a maioria das novelas do Gilberto Braga sempre tem cena na praia, né? A gente tá vendo agora Paraíso Tropical, por exemplo. Tem várias cenas lá, por exemplo. O Hotel do Vivier fica praticamente em frente à orla, né? Então...
Exato. Você falou de Paraíso Tropical, a gente tem que comentar, né? A atual reprise, né, do Vale a Pena Ver de Novo, novela de 2007, originalmente. Como você disse, o principal cenário é a Praia de Copacabana, né, onde o personagem Antenor, que é o inescrupuloso vivido pelo Tony Ramos, tem um hotel e a protagonista, que aqui no roteiro tá que é a Bebel, né? Porque realmente foi.
Mas ele é protagonista? Porque uma coisa é protagonista de direito e outra coisa é protagonista de fato. A de fato era ela. Desculpa, gente. Desculpa, negrinho. Eu te amo, mas essa você sabe que você perdeu. Até o autor nem te considera protagonista.
Exato. E a Bebel, né, atua como garota de programa, com muita categoria. E a Globo recriou uma cidade cenográfica, né, um trecho da praia com a fachada do hotel, uma calçada igual à da Avenida Atlântica e uma pista da via onde dezenas de cenas aconteceram. O restante da paisagem, como calçadão, areia e o mar, foram inseridos por computação gráfica, ou seja, a maior parte das cenas de Paraíso Tropical foram gravadas em cidade cenográfica, mas tiveram ao fundo a reprodução real de Copacabana, como se tudo estivesse realmente ocorrendo na badalada Praia Carioca. Inclusive, a primeira cena é justamente um plano de sequência mostrando tudo que está acontecendo, né? Em Copacabana, na praia, nas ruas.
Não, aquela primeira cena é perfeita, né, João? Você que estava lá, você que presenciou, você sabe como é que é assim, né?
Eu chegando no Rio de Janeiro, me senti naquela cena de Paraíso Tropical, aquela essência de coisas, de mundos acontecendo, de pessoas, de diferentes sotaques, jeitos, porque a gente encontra, né, os turistas, enfim, eu acho aquela cena realmente eu me senti ali no Rio de Janeiro, igual aquela cena de Paraíso Tropical, é muito, muito fiel.
E, gente, o Rio de Janeiro, né, é um mundo à parte, né, João, ali é uma linguagem diferente.
Exato, os
sabores. É tudo, os sabores, né, as pessoas, enfim.
As cores. Enfim, é aquilo.
É aquela coisa, né? O Rio é um lugar onde você tá no ônibus e entra um cara só de sunga e havaiana com o dinheiro da passagem enfiado na lateral da sunga e ninguém tá nem aí, cara. É normal, é comum. Nas outras cidades talvez isso não aconteça, mas no Rio...
Em restaurante, as senhoras de biquíni indo almoçar e eu lá, olhando. Ela chega e eu pede o almoço. Não é engraçado que quando eu cheguei, minha amiga não pôde me buscar e mandou o marido dela. E eu nunca tinha visto o marido dela pessoalmente, né? Eu conheci ele só pelas redes sociais. Meu Deus, se eu não reconheci ela na hora, enfim, mas deu tudo certo. Aí meu celular descarregou e ele falou, vamos fazer um tour aqui no centro. E tipo, eu tenho acabado de chegar, eu com mala, e ele me levando para conhecer os lugares. Ó, aqui aconteceu isso, aqui foi construído em tal época... E começou a me explicar, e minha cabeça estava a mil com aquela quantidade de informações de pessoas que eu estava vendo, né? De cheiro, de... Enfim, minha amiga já preocupada, né? Porque eu não chegava e ligava para mim, só para carregar. Pronto, se perdeu, né? Pensa logo, né? E eles, não, e vamos no trem, vou fazer logo seu cartão para você andar de metrô e não sei o quê. Enfim, é um estado muito cosmopolita, né?
É verdade. A linguagem, gente, carioca, meu Deus. Tô bolado, caô, tu, caraca, coé. O porra é a vírgula do carioca, né? Porra! Enfim. Partiu, papo reto, menor, rala peito, mané, show, sinistro, meu irmão, maneiro, irado. Enfim, gente, é uma imersão. Você não passa de colo pelo Rio de Janeiro, é uma imersão e pronto, você nunca é mais o mesmo depois que passa pelo Rio de Janeiro, né? Enfim, meu sonho punição, inclusive. Ai, ai, e na sequência, João, a gente tem outra novela que é do Manuel Carlos, que é Viver a Vida, novela de 2009, e... Uma parte da novela se passava em Búzios, né? Um dos balneários mais famosos do litoral do Rio de Janeiro. Pontos turísticos lá de Búzios, como a Orla Bardot, a Rua das Pedras, a Praia Azedinha, o Pier e a Marina, serviram de locações para a trama, né? Lá na trama, os personagens da Helena e o do Marcos, né, que eram a Thaís Araújo e o José Maia, tinham uma casa em Búzios. E também, paralelamente a isso, tinha a família da Dora, né? Tinha a Dora, a Rafaela, que morava na casa do Maradona, que Maradona tinha uma pousada em Búzios. Então, muitas cenas lá, tiveram muitas cenas lá em Búzios, enfim. O Jeff que disse uma vez que não gostava muito de Búzios, foi ele que falou uma vez, porque eu sempre confundo Búzios com Arraial do Cabo. Acho que é Búzios que ele fala muito. Ou é Paraty? Eu não lembro.
Eu acho que foi Paraty, não lembro.
Eu acho que é Paraty, que ele não gosta. Mas, enfim, Búzios é... Eu posso estar errado, porque assim, gente, nunca fui. Então, é a impressão que eu tenho. Búzios deve ser uma cidade balneária bem elite, eu acredito. Não sei. Uhum. Posso ser enganado? Você que teve lá, João, é uma coisa assim? Ou eu tô falando besteira, eu tô falando merda? Qual é, menor?
Não, eu acho que eu não fui em Búzios.
Você tem que ter dinheiro, gente. É grana, gente. Pra você ir em Búzios, Paraty, Arraial do Cabo. É grana, né?
Enfim. Ai, gente, vamos parar de falar do Rio de Janeiro. Tá dando gatilhos. Vontade de ir pra lá. Tá derretendo.
Ai, meu Deus do céu. Mas difícil, porque a outra novela também se passa lá, João.
Isso.
Difícil. Que é Fina Estampa, novela de 2011, do Agnaldo Silva, né? A novela se passa na Barra da Tijuca e apresenta um lado do bairro e da praia que muita gente não conhece. E boa parte da trama se passa próximo ao quebra-mar, né? Com a protagonista Griselda, papel da Lília Cabral, mostrando a Praia dos Amores, o canal de Marapendi, a ponte da Joatinga. E a Praia do PP também ganha espaço na trama com o núcleo esportivo que pratica kitesurf e futevôlei. Os personagens não frequentavam muito a praia, mas mostravam muito o personagem, o Ferdinand, o personagem do... Ai, gente, como é que era o nome dele, gente? Viviu na praia. Viviu na praia jogando futebol. Eu não nasci pro trabalho. Quem?
Carlos Machado, né?
Carlos Machado, é verdade. E o tempo todo lá no futebol, basicamente. A Griselda ia lá trocar um cano que quebrava, no primeiro capítulo que eu me lembro, enfim... Uma coisa assim do tipo. Mas basicamente era isso. Tinha a pousada da Zambese, onde o pessoal batia palma pro sol, na Pedra do Arpoador.
Na Pedra do Arpoador eu fui.
Ah, tá aí, ó, tá vendo? Você foi. Mas não postou foto que eu não vi. Não postou foto que eu não vi ainda. Tô esperando os GBTs.
E muita gente aplaudindo o sol lá, realmente.
Ai, gente. Aquilo não é coisa de novela, aquilo é real mesmo. O povo vai lá pra bater palma pro sol. Gente, imagina você que tava lá no pôr do sol e tira uma dúvida. O povo que batia palma no sol, você sentia um cheiro de marolinha, assim, um cheirinho assim de 4,20.
Isso é normal.
Isso é normal. Ai, ai, meu Deus. Pô,
puxando, isso é normal. Aliás, na praia, inclusive, também vi muito. O povo tirava ali o seu, fazia lá e tudo certo.
Acende, puxa, prende, passa e pronto, é isso.
Ninguém se preocupa, ninguém tá preocupado, enfim.
Ai, gente. Rio de Janeiro, né, amores? É isso.
Que história é essa que tu tá metida com droga?
A última que a gente tem aqui na lista é mais uma do Gilberto Braga, que é Insensato Coração, de 2011. A novela teve diversos trechos gravados na praia, além de cenas gravadas nas areias da Praia da Barra, na Praia da Reserva e no Recreio, né? Boa parte da trama ainda tinha como local um quiosque no Leme, que era administrado pela personagem Sueli, interpretada pela Luísa Cardoso. A Luísa Cardoso fazia um papel de uma mãe que ela não sabe que o filho é gay, por exemplo. Ela é dona de um quiosque e o quiosque dela começa a ser muito frequentado por homossexuais. Então ela passa a ser uma simpatizante da causa, digamos assim. Eu me lembro que no quiosque dela tinha a bandeira do arco-íris, as gays iam tudo pra lá, se sentiam acolhidas. Ela era tipo como se fosse uma mãezona pros gays, né? Mas ela não sabia que o próprio filho dela era homossexual, né? Então, eu não me lembro se tinha um conflito quando ela descobre. Enfim, não me lembro exatamente. Eu me lembro que o filho dela se apaixonava pelo... Porque, gente, Insensato Coração, na verdade, mas tinha viado na trama. Tinha muito. Tinha muito. Era uma parada tipos, gay. Né?
É de todos os tipos. Tinha o Bi, que era o Leonardo Midjourin, né? Que falava com a Natalia. Ai, bicha!
Ah, ele era bicha? Ele era bi? Pensei que fosse só bicha mesmo. Meu Deus.
Não, ele chamava Bi. Bi.
Não, bi é bissexual, gay.
Não, eu tô dizendo... uma forma da Natalie
Wood. Ibi.
Chamava ele assim.
Tinha gay afeminada, tinha gay que se escondia, que se reprimia, que era o Edson Fieschi, se não me engano, que fazia um advogado. Tinha aquele que fez fascinação, era...
Marcos de Amigo.
Isso, que fazia também, ele era um professor universitário, se não me engano. Ele que se apaixona pelo filho da Sueli e tal.
Na época falaram que ia ter cena, né, de beijo, e acabou não rolando. Inclusive também, que a gente não comentou, mas em Paraíso Tropical também, tinha muitas cenas, né, do Carlos Casagrande, do Sérgio Adriano na praia. Do Bruno Galhaço também, enfim. O
Giba, enfim, né?
Servia, né? O Giba servia.
Enfim, é isso.
E falou da personagem da Alice Cardoso, lembrar que no começo da novela o irmão dela sai da cadeia e arma o projeto de vingança para se vingar da Natália Timber, que é a avó da protagonista, né, da Paula Oliveira.
É verdade. Ele sequestra
o avião e tal, enfim.
É verdade. E, por exemplo, São Paulo não tem praia, né? Então, quando tinha a novela do Silvio de Abreu, que essas novelas que se passavam em São Paulo, quem quisesse ir pra praia tinha que ir pra Santos ou pro Rio de Janeiro, que sempre tinha cena no Rio, né? Sassaricando, por exemplo, lembro que tinha uma cena que a Tancinha ia pro Rio, e aí o personagem do Alexandre Frota vai pra lá também, atrás dela, ela descobre que ele tá lá atrás dela, ela se esconde debaixo de um guarda-sol com a bunda toda de fora, e ele procurando, olhando aquela bunda lá. Gente, é muito engraçada essa cena. Enfim, basicamente é isso. Mas, João, você que gosta, tem novela mexicana que também é praiana, não tem? Tem algumas? Eu me lembro pelo menos de duas. Mas você deve lembrar de muito mais. É teu momento. Apesar de não estar aqui no roteiro, mas acho válido a gente comentar.
Eu acho que a que mais, assim, uma recente que eu lembro de muitas cenas, é Sortilégio, né? Não é nem a questão da praia. Eu acho que é porque é uma novela bem litorânea, assim.
Uhum.
Não sei se encaixaria, assim, no tema, mas é... Não, é porque, assim, o México, eles fazem mais essas novelas litorâneas, né? Sempre por exemplo, Rubi, né? O Hotel, né? O Hotel à Beira-Mar, uma coisa assim do tipo, que era o hotel que a Rubi comprava.
Uhum. Marimar também. Marimar, costelita soy. Marimar, que morava na praia, tinha também o núcleo da Ilha Dourada, né? Que tinha o cassino da Ilha Dourada, enfim.
Isso, e no remake, né, Coração Indomável, já não tem a praia, né?
Não tem a praia, é uma fazenda, né? Tiraram a praia, é verdade. Mas tinha Mar de Amor, que é meu ciclo mexicano favorito, que era bem litorânea. Até o nome da mocinha, gente, é muito litorâneo, que é Estrela Marina.
E o nome da vilã, Coral, gente, que coisa melhor.
Coral, gente, mais clichê que isso, impossível. Por Teu Amor também, era praiana, não era? Por Teu Amor,
com a Gabriela
Spanik.
Com a Gabi Spanik, o Saul e Sazo, né? E eu lembro que a abertura tinha muitas cenas, né, na praia, em piscina, coisa assim do tipo. Que a vilã era Miranda, que era o cão, aquela mulher.
Tinha La Casa em La Playa, que era... apesar de não conhecer muito dessa novela. Mas o nome já diz tudo, A Casa na Praia, que era com a Cynthia Clitbo, né? Uma novela de 2000, né? No México, não sei se você chegou a ver alguma coisa dela, enfim.
Não, mas foi um fracasso lá no México.
Oh, meu Deus, então é melhor parar aqui mesmo. É
que a Cynthia Clitbo queria muito fazer uma mocinha, porque só davam pra ela papéis de vilãs. Aí ela fez essa, que era mocinha, e foi um fracasso. Tem coisa que a gente não adianta, não adianta.
É complicado, é difícil, gente, é difícil. Mas, basicamente, são essas, né, João? As novelas mexicanas. Deve ter mais, porque pode puxar pela memória, sim. Mas acho que as mais clássicas, pelo menos as que passaram aqui, Marimar, Mar de Amor, que vez ou outra ganha uma reprise. Mar de Amor, gente, é muito... pensa uma novela circo, uma novela bem clichê, de novela praiana. As personagens que andam o tempo todo com o sutiã do biquíni, de short. Basicamente aquilo.
Isso.
Os homens de camisa aberta.
A abertura, o povo nos quadros, né, tomando banho.
Regala-me um beijo, regala-me sonho. Adoro aquela música.
Eu lembrei de outra. Contra Vento e Maré. O nome.
Verdade. Contra Mar e Vento. Com quem era essa novela? Com quem era? Eu não lembro.
Era a Marlene Favela e o Sebastian Rulli, que disseram que se detestavam nos bastidores, mas fazendo
meu casal, Deus.
O casal protagonista. É assim, né?
É assim que é, gente. É assim que é.
Não, e a Zella Robson procurava o filho. Ela era a grande vilã da novela, né? Procurava o filho. E no decorrer da novela, ela encontra o filho, só que ela descobre que não é o filho e começa a ter um caso com ele. É assim.
Meu Deus, mandala, gente. É tipo rei. Exato. Que novela? É dessa novela também?
É, nessa novela.
Gente, deve ser por isso que a CBT nunca passou. Nunca passou aqui. Nem vai passar. Ô, gente. Meu Deus, eu tô com uma novela na cabeça pra te falar. Gata Selvagem, não era Praiana? Gata Selvagem, não tinha umas cenas na praia, uma coisa do tipo?
Era Cancún, Miami, né? Tinha,
pois é, eu me lembro. Eu me lembro de coisa assim, de Gata Selvagem. Eu via pouquinho na Rede TV, mas lembro das personagens de biquíni e tal. E eu pensei, deve ser.
Tinha mergulhador, né? Amigas e rivais, assim, não era propriamente praiana, mas tinha muitas cenas, né? De pessoal em hotel à beira-mar.
Outra coisa que não é necessariamente praiana, mas tem um episódio que se passava na praia que marcou muita gente, então, que é Chaves, né? Que é o episódio que eles vão para Acapulco, né?
Nossa.
Enfim, que eles vão para aquele hotel, não necessariamente na praia, mas no, na piscina do hotel, enfim. Gente, aquele episódio de Acapulco, então. Eu que era criança, né? Eu nem imaginava que Chaves era mexicano, gente. Porque, enfim. Mas, quando a gente cresce e vai saber desses locais, assim, paradisíacos do mundo. Por exemplo, Maldivas, Caribe e tal. E no México, tem muita praia linda no México. Acapulco é uma cidade litorânea, né? Acapulco é uma delas, por exemplo. Não é uma praia, é uma cidade. Mas tem muito lugar lindo lá no México. Como, por exemplo, Puerto Vallarta. Oh, meu Deus, teve uma outra que eu esqueci agora, que tem, mas é bem interessante, essas praias paradisíacas que estão aí no mundo, no Brasil também tem várias, né, no Brasil tem várias, que aí também a gente não pode deixar de falar, mas, nossa gente, eu não sou muito fã de praia, já fui mais, eu gosto de ir pra praia só pra flertar mesmo, só pra... Olha os biscoitos, enfim, que hoje já tá tão raro, amigo, enfim, pelo menos aqui tá muito raro os biscoitos. Tá difícil, tá tenso, enfim.
Ah, a gente esqueceu de falar de Acapulco, Corpo e Alma, né? Já que falou em Acapulco. Que
essa eu não conhecia.
É a original de Sortilégio, né? Uma das versões das músicas.
Ah, não conhecia também, continuo não conhecendo. Mas é interessante saber, né? Mas enfim, no México é assim, né? Tudo é versão de tudo, né? Raramente tem coisa original, enfim. Não surpreende.
E só pra complementar algumas novelas que a gente falou, algumas mexicanas, eu vou falar rápido, assim, porque como a gente não viu, né? O público talvez não se interesse, enfim. Mas depois pode até rolar uma thread. Eu posso fazer até uma thread no Twitter com mais informações. É, eu falei de Sortilégio. A primeira versão de Sortilégio foi Tuonade, que foi uma novela exibida em 85 na Televisa. E ganhou uma exibição aqui no Brasil com o título de Só Você. E era com a Lucia Mendes, né, a grande atriz mexicana. Uma das rainhas, né, da telenovela, e tinha essas características, era a mesma história de Sortilégio, mas eu lembro que na época disse que era uma novela bem sensual, claro, tá em praia, né, então tem que mostrar muito os corpitos dos atores, e a Lucia Mendes estava belíssima, e o pai dela era o Andrés Garcia, que fazia o André Duval em Um Privilégio de Amar. Uma trama infantil que eu acabei descobrindo, né, que se passava no mar, que não foi exibido aqui no Brasil, é El Niño que Vino del Mar. O Menino que Veio do Mar foi exibida em 98, substituindo O Diário de Daniela, essa sim foi exibida aqui no Brasil. Era um garotinho, né, que protagonizava, diferente da maioria das novelas infantis, que era a menina órfã. E aqui era um menino órfão, né, na praia, procurando o pai. O pai abandonou... Deixou a mulher e o filho no bar, uma coisa assim. Mas é aquela mesma característica, né? Ele vai procurar esse pai, vai encontrar muitos amigos, enfim. E outro título que eu também achei, que o Fábio falando de Mar de Amor, aí eu lembrei dessa novela, só que eu não estava lembrando o título. Mas tem algumas características que é Tormenta em El Paraíso, que inclusive a atriz que faz a vilã, uma das vilãs, né, de Mar de Amor, que é... A Mariana Seone...
Ela que é a vilã dessa novela, não é? Da Tormenta de Paraíso. Gente, Gente, essa vila era muito doida. Meu Deus do céu.
Ela vai usurpar o lugar de um... Acho que é da Ingrid Marx. Ela tá louca. A menina tá louca. Ela ocupa o lugar dela pra pegar uma fortuna. Gente, ela faz de tudo. Ela fica careca. Ela é atacada por um enxame de abelhas. Gente, é maravilhoso o México. Mas a novela...
Ai, gente.
Tem uma maldição. Tipo assim, encontra uma pérola negra. E o homem que encontra essa pérola negra terá uma maldição no amor. E aí o cara rouba essa pérola do amigo, aí a família se desestrutura, enfim. É uma loucura, mas foi passada, né, uma parte lá do México com muitos corais, com muitos... uma parte praiana da novela, mas eu tenho curiosidade de ver, porque dizem que foi um circo, diz que a atriz saiu, é dada como morta, depois volta, porque a menina era ruim, porque a Graça era vilã, né, da novela. E, enfim, esse título que eu acho que merecia a gente citar. E outra também que se passou, né, em praia foi Huracán, foi exibido lá em 98 com Eduardo Palomo, né, o falecido ator que foi João do Diabo em Coração Selvagem. Também, né, é um povoado praiano onde se desenrola toda essa história e, como bem diz o título, um furacão está ameaçando a vida dessas pessoas. E depois... o México fez uma nova versão, que é La Tempestade, com William Levy, lá em 2013. Essa também foi uma novela que não fez sucesso, mas eu acho que estava na Netflix. Eu não sei se a Netflix ainda tem, que antigamente ela estava colocando algumas novelas mexicanas, mas o público, assim, pelo menos o brasileiro, muita gente viu por conta do William Levy, né, que acabou virando... queridinho das novelas mexicanas.
E João, você já foi em Tambaba, por exemplo, na praia de Tambaba?
Não, que é aqui na Paraíba, né, João Pessoa?
É, você teria coragem de ir na parte naturista da praia?
Aí, a depender, se estivesse aqui, sabe, né?
Aí teria coragem, só... gente.
É que eu acho esquisito, né? Será que a gente... tem uma parte que você ainda fica com roupa, né? Aí tem uma parte...
É, eu acho que toda praia é assim, né? Toda praia é assim, né? De você, até pra você se habituando e tudo, e tem uma parte que é somente sem roupa que pode entrar. O Helder, por exemplo, ele tirou uma foto recentemente em Tambaba, né? E eu perguntei pra ele, aí, tu foi pra parte nua? Não, fui não.
Mas eu acho que a natureza, né, da gente... enfim, começa a ver certas coisas.
Ai, eu acho interessante, eu não tenho preconceito, mas eu não iria porque eu tenho medo de certas reações fisiológicas, né? Que talvez sejam incontroláveis. Então, eu não tenho essa maturidade ainda para frequentar uma praia dessas. Mas eu, se eu não tivesse essa questão, super iria. Super iria, por exemplo. Enfim. É, basicamente é isso, né, João? A gente já falou bastante, né? Falou bastante. Acho que foi um episódio bacana de fazer. Uma coisa diferente. É isso, né? Acho que a gente pode encerrar por aqui. Para você que nos ouviu, a gente quer agradecer muito a sua paciência de ter ficado aqui com a gente. Não se esqueça de apoiar o nosso podcast, gente. Tá aqui a link na bio, mas você vai lá no apoia.se/critérios de programação. Com apenas R$10 por mês, você recebe 2 episódios exclusivos, tá? Você pode baixar o aplicativo do Apoia-se para você ouvir os episódios tranquilamente. Você bota seu login, sua senha e todos os seus apoios vão aparecer lá para você ouvir. Então, tá tudo lá, tranquilo. Todo mês, semana sim, semana não, tá? Lembrando sempre dessa frequência de a cada 15 dias. Porque senão o latino fica sobrecarregado, né, gente? Então, mais 2 episódios exclusivos estão lá todo mês para você que nos apoia. Para quem ainda não nos apoia, tome vergonha na cara. Assim que tá lá, dê 5 estrelas pro podcast na sua plataforma preferida, por favor, queremos aumentar de nota. Então siga a gente nas redes sociais, @critérios de programação, no Instagram, no Threads, no Cu. A gente ainda tá no Cu, mas gente, faz muito tempo que a gente não posta nada lá, né? Enfim,
faz humilhação. Muito tempo que não toma lá, né?
Faz tempo que a gente não toma lá no Cu, né? Enfim, uma pena. Então siga a gente nas redes sociais, @critérios de programação no Instagram, no Threads, no Facebook e @critérioscast no Twitter. Siga a gente lá, curta, compartilhe, divulgue nossos podcasts. Enfim, a gente super agradece quem dá essa força e a gente se vê na próxima semana. E para não fugir a regra, gente, temos aqui o pensamento do dia. Pensamento do dia que foi mandado pelo João. Que ele achou, nossa, isso aqui é muito a cara do...
eu vi esse pensamento, eu disse, não, eu vou mandar para Fábio, que é muita cara do nosso...
É muita cara do pensamento do dia.
A gente não pode mais usar música, usa pensamento.
A gente não pode, não pode mais usar música, enfim, gente, é isso. Então, pensamento do dia. Uma das frases mais good vibes que mais me tira do sério é: nossos problemas são pequenos em relação ao universo. E uma mandioca é pequena em relação à Via Láctea, mas se você enfiar no cu, vai te incomodar. É isso, gente. Tudo é uma questão de ponto de vista. Um beijo, um queijo e até semana que vem, gente, com mais critério de programação. Tchau, tchau, gente. Bora, João. Vamos que a maré já tá subindo. Vamos, pega as coisas que a maré já tá subindo. Então, tchau, gente. Até a próxima.
Tchau, gente. Beijo.